14 da ordem, o recurso ordinário 1548, dígito 37 do ano 2021 da primeira vara. Relatora, desembargadora Eliana Rocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Dailton Alves da Cunha e recorrido, BRT Rio S.A. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, advogada Paula Nassar de Lima, e requerimento pelo recorrido reclamado, a advogada Bárbara Ferrari. É o 14 da ordem, recurso ordinário 1548, dígito 37. Quem preside o julgamento, desembargadora Ana Hinojosa. E não estou vendo presente no plenário a advogada Bárbara Ferrari, apenas a doutora Paula Nassar.
Bom dia.
Posso adiantar, doutora Anne? Doutora Anne? Não está ouvindo, não.
Desculpe, doutora Helena, está
É a
desligado. Pois
senhora.
não, pode começar.
É verdade. Doutora, eu estou encaminhando a proposta de voto no sentido de, pelo conhecimento em provimento do recurso interposto, que é o recurso do autor.
Então, eu vou sustentar, excelência, por favor.
Doutora Paula, a senhora vai sustentar? Pois não,
Foi
pode
pelo
sustentar.
improvimento, não foi?
Doutora Eliane?
Foi, doutora, foi.
Foi pelo
Foi, sim,
improvimento.
pelo improvimento do recurso do autor.
Então, eu vou sustentar, por favor. Bom
Pois
dia a
não, doutora.
todos, né? Vou renovar meu bom dia a todos. Minha sustentação oral é pelo recorrente, né? Recorrente, o autor. Pois não, alguém? Ok, a minha sustentação é pelo recorrente, pelo autor. Eu venho fazer a sustentação enfatizando que o juízo sentenciante ele não recebeu a réplica do autor, por entender que ela estava preclusa. Tá? Nosso entendimento é que não houve preclusão na apresentação da réplica, e esse entendimento do juízo engessou completamente a defesa do autor, porque na réplica. E nós impugnamos os documentos e fizemos os apontamentos em relação aos documentos que estavam nos autos. Os apontamentos de excesso de jornada ou de labor por apenas 2, 3 horas no dia. E a réplica seria fundamental para a defesa do autor. Por isso a gente impugnou agora no recurso, né? A gente está pedindo pelo afastamento da preclusão da réplica. O que o magistrado de primeiro grau entendeu? Durante a audiência, ele nos concedeu um prazo de 15 dias para manifestação sobre documentos e defesa, e nós pedimos uma dilação de prazo por 2 dias apenas, porque eram mais de 2 mil documentos no processo. São, na verdade, mais de 2 mil documentos, muitas guias ministeriais, e nós precisávamos analisar com cautela. Nós fizemos o pedido de dilação de prazo dentro ainda dos 15 dias que nos foi deferido inicialmente, e juntamos a nossa réplica nos 2 dias que nós pedimos de dilação de prazo. O juízo entendeu que nós juntamos fora do prazo. E que por conta disso houve a preclusão, porque não pode haver, vamos dizer assim, bagunça na marcha processual. A gente entendeu que não houve nenhum tipo de alteração na marcha processual, tendo em vista que a gente apresentou a réplica dentro ainda. fixo como um aviso, uma escala pré-fixada, porque isso acontecia nos feriados prolongados apenas. Existem guias ministeriais nos autos em que o reclamante só trabalha 3 horas por dia, sendo a escala de trabalho dele de 8 horas e 24 horas. O que comprova a alegação do reclamante, a afirmação de que ele ficava sabendo das folgas compensatórias quando ele chegava para laborar. Ele chegava para laborar, o fiscal dele informava: você só vai trabalhar um horário, você só vai trabalhar uma viagem. E isso é vedado pela Convenção Trabalhista. A convenção está nos autos, porque as folgas compensatórias elas precisariam de ser informadas com antecedência e pré-fixadas numa escala fixada lá nas garagens ou nos pontos onde havia, onde os motoristas ficavam. Isso não foi comprovado nos autos. Além do fato de que a reclamada recorrida, ela não juntou aos autos os controles de frequência. Então, as guias ministeriais, elas servem para comprovar os dias trabalhados pelo autor, mas elas não comprovam os dias de folga do autor, o dia em que o autor teve a folga compensatória ou a folga normal da jornada de trabalho dele. E existe uma súmula no TST, deixa eu ver o número da súmula, a 338, que ela diz que a falta injustificada da apresentação dos controles de jornada gera a presunção relativa de veracidade da jornada. E a reclamada, ela não conseguiu elidir isso em prova em contrário. Os depoimentos, tanto do preposto quanto da testemunha da reclamada, foram depoimentos mecânicos, depoimentos que foram aqueles depoimentos que a gente já conhece na justiça, que são aquelas pessoas que sempre prestam os depoimentos e já sabem exatamente o que devem responder. Enquanto que o depoimento, tanto do autor como da sua testemunha, eles foram claros ao afirmar que eles não eram informados previamente, que não havia escala pré-fixada. Então, o autor, ele se desincumbiu de comprovar o seu fato constitutivo. Ele comprovou o labor extraordinário, a irregularidade da compensação, as inúmeras vezes em que ele se apresentou para trabalhar e trabalhou meio período, ou só fez uma viagem, estão nas guias ministeriais, certo? Além do fato de que ele, de que os intervalos intrajornadas também extrapolavam os limites dispostos na CCT, uma vez que existem nas guias ministeriais, estão nos autos, existem nas guias ministeriais dias em que o trabalhador ficou mais tempo num intervalo interjornada do que trabalhando. Inclusive, eu indiquei no recurso às folhas, nas folhas 562 e 563, o labor foi de 7 horas e o intervalo foi de 8 horas e 40 minutos. E a CCT veda expressamente essa questão e afirma que isso seria caso de pagamento também de horas extras, certo? Então, a gente pugna pelo conhecimento do recurso, pela reforma integral da sentença, considerando que o reclamante recorrido, ele se desincumbiu do seu ônus e comprovou não só as horas extras laboradas, como as faltas das folgas compensatórias e a irregularidade do aviso dessas folgas de modo prévio, como determina a CCT. Então, a gente pede pelo conhecimento e pela reforma integral da sentença. É só, Adalgisa, você está me ouvindo?
Estamos assim, doutora.
Ok.
Doutora Anne, eu queria informar só que na sustentação oral da doutora, houve uma pequena queda da internet aqui no tribunal. Doutora Anne?
Muito ou pouco, Adalgisa? pela ordem, né?
Acho que é questão de 1 minuto e depois retornou. Doutora Anne, eu acho que agora ela tem a internet dela. Doutora Anne, agora é a internet da doutora Anne. Eu acho que ela está saindo, né?
Vamos adiar isso aqui, deixar para depois. Ela vai entrar. Ela que está perguntando. Ela tem que estar.
Acho que foi no começo, não foi, Adalgisa?
Não, foi a partir do sexto minuto.
Ok.
Seis um quebrado aí, que eu não me recordo.
Foi a partir do. A partir do prazo que o juiz não concedeu, que a senhora estava falando sobre isso.
Ah, foi no comecinho que ele não concedeu. Sim, então vamos esperar a doutora Anne, né? Foi a minha pergunta.
Ah, tá certo, tá. Tá, vamos esperar.
Está falando né?
Tá certo, tá. A doutora Anne faltou luz, mas ela disse que já chegou e ela tá entrando. É, doutora, eu disse 6 minutos, não, mas é porque é regressiva a contagem da gente. Então, seria uns 3 minutos e um quebradinho. Então, realmente foi no início.
Foi no comecinho. E a doutora Eliane disse que foi ainda na questão do prazo.
Foi bem no início, foi, eu achei.
É, desculpem,
Isso.
faltou
Doutora Anne?
luz. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Estão ouvindo?
Sim,
Faltou luz.
estamos ouvindo, doutora Anne.
Aí caiu tudo. Tive que recomeçar
Tá, eu
tudo.
queria passar para a senhora que na sustentação, a senhora está presidindo esse julgamento. Na sustentação oral da doutora Paula Nassar, teve uma perda, eu acho que de 1 minuto ou 2, que a internet daqui do TRT caiu.
É, mas aí eu te falei que eu tava escutando, no caso, porque aqui estava normal. Aí eu não
Foi,
sei.
doutora Anne respondeu
Não foi que eu
mesmo.
disse que estava normal. Mas aí, no caso, qual seria essa importância de 1 minuto, doutora Paula? Especificamente, doutora Eliane, a senhora necessita que ela fale esse 1 minuto?
Doutora, para não ter
Decisão.
problema nenhum, acho que seria interessante,
Então, por
né,
favor,
dar
doutora Paula, a senhora tem mais
começar.
um minuto e meio para a senhora finalizar a sua fala, tá certo?
Ok, eu vou falar vou falar o comecinho, que eu acho que foi o que cortou, o resto eles ouviram.
Ah,
Eu
sim.
estava falando sobre o juízo de primeiro grau ter entendido que a réplica foi preclusa, porque nós pedimos uma dilação de prazo de 2 dias. Nós pedimos a dilação de prazo. Nos foi fornecido um prazo de 15 dias. Dentro deste prazo inicial, nós pedimos uma dilação por 2 dias, por conta do volume de documentos que estão juntados aos autos. São mais de 2.000 páginas de documentos. Nós pedimos a dilação de prazo e nós juntamos a petição dentro do prazo que nós pedimos para dilatar, que foram 2 dias. A petição ela foi apresentada dentro do prazo solicitado, antes da audiência de instrução e antes do encerramento da fase de instrução processual. Não houve atraso na marcha processual, não houve bagunça na marcha processual, não houve alteração de atos processuais, nenhum ato passou na frente do outro. Então, a réplica ela foi apresentada no momento correto. E o juízo entendeu que seria necessário que o autor reiterasse a réplica na audiência de instrução em razão do pedido de dilação de prazo. E nós entendemos que não há obrigação legal da parte autora de fazer isso. A réplica estava nos autos, nós pedimos a dilação de prazo, a jurisprudência é clara nesse sentido, e não houve atraso, não houve tumulto. Além do que, nas razões finais, a empresa recorrida ela não apresentou nenhuma divergência quanto ao pedido de dilação de prazo, tampouco quanto à juntada da réplica nos autos. Então, eu acredito que tenha sido esse pedaço que tenha cortado.
Pois
porque
não.
Nós pedimos que seja afastada a preclusão e que seja acolhida a réplica em todos os seus termos, porque na réplica estão as impugnações que nós fizemos aos documentos e os apontamentos que nós fizemos aos documentos.
Pois não, doutora. Muito obrigada. Doutora Eliane.
Ah, não, obrigada a vocês.
Doutora Eliane.
Posso começar, doutora?
Pois não, doutora, por favor.
Então, o autor trabalhou como motorista de articulado e biarticulado no período de 4 de setembro de 98 a 21 de dezembro de 2020. Ele diz que foi contratado para a jornada de segunda a sexta, das 5 às 8h30 e das 15 às 19h30, mas em função do tráfego, a jornada era alongada todos os dias, em média 30 minutos, sem a devida contraprestação ou compensação. Ele disse que havia pagamento de horas extras a menor, e que a convenção coletiva previa folgas compensatórias dentro do próprio mês. As folgas avisadas no próprio dia não poderiam ser usadas na compensação, porque elas teriam que ser em escalas. Então, ele foi contratado em 98 como motorista de articulado e biarticulado, foi dispensado em 2020, e ele diz que a jornada dele seria em dupla pegada, de segunda a sexta, das 15 às 8h30, das 5 às 8h30 e das 15 às 19h30. Mas, em função do tráfego, que é ao longo do dia, a jornada ficava prorrogada 30 minutos e 2 horas diárias, sem a devida contraprestação ou compensação. Diz que havia os pagamentos a menor e a convenção coletiva previa folga compensatória. A reclamada contesta as alegações do trabalhador, né, e diz que ele não estava sujeito a problemas no tráfego, uma vez que era feito no sistema BRT, ou seja, veículos que trafegam em calhas e dedicação em pistas exclusivas. Aduziu que a jornada de trabalho era registrada nas guias ministeriais e as horas extras eram pagas ou devidamente compensadas. Na primeira audiência, que foi realizada no dia 9 de novembro de 2021, foi concedido ao autor um prazo de 15 dias para falar acerca dos documentos anexados à defesa sob pena de preclusão. Um dia antes do vencimento, está aí no ID 412C22, ou seja, no dia 30 de 11 de 2021, o autor requereu a dilatação do prazo, alegando grande volume e complexidade dos documentos e anexou a manifestação no dia 3 de 12 de 2021. Na audiência de instrução foram ouvidas as partes e duas testemunhas. A sentença considerou precluso o direito da manifestação acerca dos documentos juntados pela defesa, restringiu a discussão em face da regularidade das folgas compensatórias e julgou improcedente o pedido. E agora, o autor, inconformado, alega que não houve preclusão do direito da manifestação acerca da documentação anexada, uma vez que justificou o pedido antes do fim do vencimento do prazo e a prorrogação não atrapalhou a massa processual. Diz que não era avisado das folgas compensatórias, que as guias ministeriais não servem para comprovar a jornada de trabalho, que a falta dos controles de jornada faz prevalecer como verdadeira jornada da inicial. Diz que há anotações nas guias de dias em que o labor encerrou-se antes do tempo. Ele cita as folhas 235, 249, 250 e 376. Que esses ocorriam sob a justificativa do despachante de que ele tinha horas na casa, que demonstraria compensação de surpresa. E a testemunha comprovou as irregularidades na compensação, que não há prova de escala de folgas compensatórias, que os intervalos entre a jornada extrapolavam o limite das disposições coletivas, etc. Bem, em relação ao prazo para manifestação acerca dos documentos, observa-se que, não obstante a grande quantidade de guias ministeriais, nem a complexidade, nem do teor das impugnações feitas pelo autor, justificariam a prorrogação do prazo. Não há elementos nos autos que provem que que 15 dias úteis seriam insuficientes para análise da documentação e que somente com 17 dias úteis seria possível realizar essa análise. O parágrafo 2º do artigo 437 do CPC, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 37 do CPC, o juiz não é obrigado a dilatar o prazo para análise dos documentos pelas partes. Além disso, as guias ministeriais são documentos aptos a comprovar a jornada de trabalho dos motoristas de ônibus. A relação de trabalho se deu no Rio de Janeiro e há jurisprudência interativa daquele regional nesse sentido, que diz assim: horas extras, validade das guias ministeriais. Há muito já pacificado nessa egrégia turma a validade das guias ministeriais como elemento de prova de jornada e frequência de trabalho. Contexto facto probatório que não evidencia a existência de horas extras não quitadas pelo empregador. É a 8ª turma, desembargadora relatora Maria Aparecida Coutinho Magalhães. Então, eu entendo nesse caso que não há mesmo que se falar sobre a aplicação da súmula 3381 do TST. Em relação à validade da compensação da jornada de trabalho, observa-se que o autor, apesar de que na inicial ele disse que não tinha controle nem acesso às horas extras laboradas e que não era avisado com antecedência sobre a folga, no depoimento dele, o autor se contradiz. Ele diz o seguinte no depoimento: que fazia as horas extras em uma semana e a compensação muitas vezes ocorria com a jornada a menor na semana seguinte. Que fazia o controle das horas trabalhadas em um caderno. Que não havia comunicação pela empresa das horas a serem compensadas. E algumas vezes, quando tinha feriado numa terça, por exemplo, eles avisavam numa sexta-feira que na segunda não precisaria ir trabalhar, que isso acontecia sempre que tinha feriados, que essas folgas eram tiradas dos bancos de horas. Então, existe uma contradição entre o que o trabalhador disse na inicial e o que ele disse no seu depoimento. O autor, na inicial, ele confessou ter o controle da jornada realizada, além de ter ciência das folgas próximas aos feriados e da rotina de compensação na semana anterior. Por outro lado, também o depoimento das testemunhas não socorre o autor. A testemunha ouvida a pedido do autor contradiz também a tese do trabalhador da inexistência de escala de folga e aponta que as alterações nas escalas eram também informadas com 24 horas de antecedência. Traz informação discrepante ainda também ao destacar a inexistência de pagamento de horas extras, fato contrário ao alegado pelo autor que pediu diferenças e patentemente inverídico, uma vez que há recorrente pagamento de horas extras nos recibos do ID 54.10.183. O depoimento da testemunha levada pelo autor diz o seguinte: trabalhou na reclamada de 2014 a 2021 na função de motorista e trabalhou junto com o reclamante que as folgas compensatórias eram gozadas como banco de horas, que as folgas compensatórias eram próximas a feriados, que imprensavam os feriados, que às vezes no meio da jornada liberavam para ir para casa, que era informado na hora. E a escala de folga é mensal, mas que ao longo do mês a escala muda. que são informados das alterações, às vezes na hora e às vezes com 24 horas de antecedência. Perguntas feitas pela advogada do reclamante diz que, na maioria das vezes, eram avisados das folgas no início da jornada. E pela advogada do reclamado, disse a testemunha que o depoente não recebia horas extras em contra-cheque por causa do banco de horas. E o depoente trabalhava das 4h45 às 9h30 e à tarde das 14h40 às 15 horas, 14h40 às 15 horas até às 17 horas. Bom, em razão dessas divergências dos depoimentos supracitados, não deve prevalecer a prova documental, como também o depoimento da testemunha levada pela empresa, que apresentou um melhor depoimento. A testemunha ouvida a pedido da reclamada disse o seguinte: que existe uma escala mensal onde saem as escalas com as folgas, que a compensação é de acordo com as horas extras. E os motoristas são avisados das folgas com uma semana de antecedência, que as escalas não são alteradas, que não acontece de um motorista saber da folga no momento da jornada, a não ser que solicitem, que os motoristas sabem das horas ao final do mês na escala do ponto. Perguntas feitas pelo advogado do reclamado, disse que os motoristas trabalham com programação, que vem do setor que faz a programação. Isso é repassado para a empresa e esta faz a escala em cima da programação. E as perguntas feitas pelo advogado do reclamante, disse a testemunha levada pela reclamada que as folgas compensatórias eram concedidas dentro do mesmo mês, que não sabe informar se havia diminuição de jornada diária dos motoristas. Então, mesmo a alegação em sede de recurso, na inicial não foi pedido pagamento de intervalo intrajornada descumprido. Então, tendo em vista que o autor não logrou êxito em comprovar a existência de diferenças ou de irregularidade nas compensações, mantenho a decisão de origem. Por isso que eu estou encaminhando a proposta de voto no sentido de, pelo conhecimento e improvimento do recurso do trabalhador.
Brani, está desligado seu som.
Ah, pronto. Doutor Laerte? A senhora terminou, doutora?
Acompanhando, doutora.
Ah, está acompanhando. Eu também estou acompanhando.
Terminei.
Ah, tá bom. Eu estou acompanhando também. É por unanimidade, viu, Gisa?
Tá, doutora.
Obrigada,
vamos
bom
agora
dia
aos seis da ordem.
A senhora também, doutor.